Cada semana a gente tem um desafio novo aí, mas Deus tem suprido, as obras não têm parado, cada semana acontece um milagre aí, nós temos visto o favor de Deus no nosso meio, amém? Amém? Amém, motivo de alegria. Vamos lá, vou ler João capítulo 9, do versículo do 1 ao 5, e nós vamos falar aqui versículo por versículo, cada linha aqui. Tem peso de eternidade, são palavras de Jesus Cristo. Então é profundo demais. Todo mundo achou, beleza? Bem. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Só até aí. Hoje eu queria trazer um tema que eu acho que é um tema que... é um tema até meio filosófico aí, as pessoas se perguntam muito e colocam às vezes em xeque a bondade, o amor de Deus a respeito do sofrimento. Talvez o sofrimento seja um tema que mais traga pessoas, é um tema que mais é buscado, os livros de autoajuda nunca foram tão vendidos, cursos que mexem com emocionais, psicológicos, hoje estão em alta, as pessoas pagam dinheiro, ficam 3, 4 dias, 12 horas de palestra, tudo apontando para uma ajuda, onde a pessoa possa, de alguma forma, evitar o sofrimento, ou de alguma forma, ter uma resposta para o seu sofrimento. E quando eu encontro alguns amigos meus, e eles ficam falando: cara, você fala de um Deus de amor, um Deus que foi para a cruz e morreu por nós, mas, cara, olha quantas pessoas morreram no nosso país, no mundo inteiro, pessoas que morreram de fome. Olha para a África, nós vamos ver lá um estado de miséria incrível, as pessoas lá vivendo algo que é subhumano, e a gente pode apontar catástrofes, apontar tragédias, terremotos, tsunamis, e ver ali pessoas, crianças, pessoas que não estão envolvidas em nenhuma uma guerra ideológica, morrendo sem que ela tivesse causado aquele tipo de sofrimento, e a pergunta é: aonde está Deus nesse negócio? Aonde eu consigo ver Deus num sofrimento, numa criança passando fome? Aonde está Deus quando a gente vê pessoas aí perambulando com enfermidades incuráveis, definhando, pessoas que estão buscando solução, buscando aí viver dias melhores e não encontram esse caminho? Aonde Deus está nesse negócio? E essa passagem aqui, ela aponta muito para uma explicação do sofrimento humano e entendemos um pouco do caráter do nosso Deus. A Bíblia diz no João capítulo 9, versículo 1, ela diz que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E é claro que nós vamos falar de Jesus, porque você, quando você encontra um ateu ou um gnóstico, ou seja, uma pessoa que não acredita que Deus se relaciona conosco, é muito fácil para essas pessoas explicar o sofrimento, porque para elas a vida é curta, dura, incerta, a qualquer momento se vai e acabou, morreu, não tem história, não tem o que se questionar. Então, para uma pessoa que não crê em Deus, ou que não crê num Deus que se relaciona conosco, o sofrimento humano é inexplicável de qualquer forma, e se hoje um meteoro bater no planeta Terra e isso tudo acabar, não tem ninguém do lado de fora que vai chorar por aquilo que está acontecendo aqui, porque ou não existe Deus, ou os deuses não estão nem aí para o que está acontecendo aqui. Mas nós pregamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, um Deus que forma o homem, e não apenas forma esse homem, é um Deus que está 24 horas a par da nossa história. Um Deus que conhece o seu nome, conhece o seu sobrenome, conhece a sua história, conhece o seu levantar, conhece o seu deitar. Esse Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus que não conhece impossível, um Deus que ao estalar dos dedos muda a nossa história, faz acontecer aquilo que a gente precisa. Então, diante desse Deus, os questionamentos se tornam mais razoáveis. Ora, se Ele me ama, se Ele pode todas as coisas, se Ele é poderoso, por que eu me encontro numa situação como essa? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Como é que Deus muitas das vezes se torna indiferente às minhas demandas? Porque muitas das vezes o que nós estamos vivendo não foi causado por nós, não é fruto de más escolhas, foram coisas que o acaso veio sobre nossa vida, são tragédias que muitas das vezes cruzam o nosso caminho e a gente fica se perguntando aonde está a bondade de Deus nisso. Então, para uma pessoa que não crê em Deus e é indiferente de Deus, para ela tanto faz, esse questionamento para ela não serve. Mas para nós que cremos num Deus, que nós chamamos esse Deus de Pai, essa questão se torna muito relevante. Porque o Evangelho, e somente no Evangelho, em qualquer religião do planeta, as pessoas se relacionam com uma divindade. Mas o Evangelho apresenta Deus como Pai. Ele é o nosso Pai. Em Cristo Jesus, Deus não é apenas Deus na sua vida, Ele é seu Pai. Ora, e quando traz essa relação de familiaridade, onde Deus não é apenas uma luz inacessível, onde Ele não é apenas o Criador, mas Ele é isso tudo, e ainda mais, Ele te chama de filho, ele tem que ter explicações para o nosso dia a dia. Então, como explicar o sofrimento humano? Como explicar as tragédias da nossa vida sem que o amor de Deus esteja condicionado ou indiferente, sem que Deus se passe por muitas das vezes como um Deus mau ou um Deus distraído? Então, a Bíblia vai explicar nessas linhas, nesse acontecimento, a bondade, o amor de Deus e que tudo tem um propósito na nossa vida. Então Jesus estava caminhando e ele viu um homem cego de nascença. Ora, um homem cego de nascença, ou seja, alguém que já nasceu com um defeito. Não foi que ele de alguma forma foi imprudente, de alguma forma aconteceu um acidente de trabalho e se tornou cego, não. Ele nasceu sem escolha, ele já nasceu defeituoso. Então, como se explica o nascimento de uma criança cega? Como explica o amor de Deus no sofrimento de alguém que nunca viu o rosto humano, de alguém que nunca teve a possibilidade de olhar nos olhos do pai, nos olhos da mãe, ou se por acaso essa pessoa casou, nunca vai olhar o rosto do seu próprio filho, e pior ainda, numa sociedade onde a força do braço era o único recurso que a pessoa tinha, esse homem, por causa da sua cegueira, se tornou um mendigo. Então não basta a tragédia de se nascer cego. Esse homem, além de cego, ele teve um futuro roubado. Por quê? Esse homem precisa da visão para fazer, para poder trabalhar. Nós estamos no tempo de tecnologia, né? Nós estamos falando de uma sociedade aí primitiva, onde todo meio de subsistência é agrário, através da plantio, da colheita, de um comércio ali, sem muito tecnologia, mecanismo. Então esse homem foi levado à mendigança. Então é um homem que foi acometido de uma cegueira de nascença, e não apenas ele foi injustiçado, entre aspas, por nascer cego, agora o seu futuro lhe foi roubado. Ele não pode mais lutar por um amor da sua vida, ele agora não pode escolher a profissão, ele não pode desejar ser aquilo que qualquer pessoa quer ser bem-sucedida, por mais que ele se esforce, ele é totalmente limitado e esse homem foi levado à mendigança. Então ele é cego e agora ele é mendigo por causa da sua cegueira. E a Bíblia vai dizer no versículo 2 que os seus discípulos perceberam que Jesus estava olhando para esse mendigo cego. Jesus estava olhando, Jesus estava reparando, porque Jesus repara, nosso Deus, ele está ciente, ele está a par daquilo que está acontecendo. E ao perceber que Jesus estava olhando para esse cego, perguntaram para ele: mestre, quem pecou? Foram seus pais ou foram ele? Ou seja, existia um pensamento naquela época de que Deus punia, colocava enfermidade nas pessoas por causa dos seus pecados, ou por causa dos pecados dos pais. E se nós pararmos para olhar com racionalidade o que está sendo falado aqui, olha que loucura. Ora, esse cara nasceu cego porque os pais deles pecaram, ou porque ele pecou, mas como se ele nasceu cego? E pasmem vocês, a religião da época admitia que um bebê pecasse no ventre da mãe, e por causa disso Deus castigava o bebê e nascia cego. Esse é um pensamento que está aqui. Ora, foram os pais dele que pecaram ou foi ele que pecou? Mas como ele se nasceu cego? Então, um bebê pecando na barriga da mãe, esse era um jugo religioso da época. E o Evangelho vem justamente nos libertar dessas mazelas, dessas demandas. Porque Jesus, cheio de graça e misericórdia, diz, não foi ele e nem os pais dele. Ou seja, Deus, ele não pune o pecado dos seus pais em você e nem mesmo pune o seu pecado em você. É uma verdade o que está escrito aqui. Não, esquece esse assunto. Se o debate for entre um ou outro, não é nenhum nem outro. Ele não é responsável pelos pecados dos pais e nem tampouco ele é responsável pelos próprios pecados. Ou seja, claro que existe consequência para os nossos pecados, mas não é Deus lançando maldição, lançando enfermidade, ou seja, vedando o futuro de alguém por causa do seu pecado. O evangelho que nós cremos é de um Deus misericordioso, um Deus que odeia o pecado, mas consegue amar o pecador. É o Deus que não retribui os nossos atos com a justiça devida. Por quê? Porque ele já fez isso no filho dele, na cruz do Calvário. Então Jesus aqui começa a trazer a realidade do Evangelho. Não, você nunca será responsabilizado pelos pecados dos seus pais. Então existe uma discussão, até hoje eu ouço isso no nosso meio, sobre maldição hereditária. Ora, não, porque, meu irmão, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Claro, se o diabo conseguiu acabar com o casamento do teu avô, ele conseguiu acabar com o casamento do teu pai, é claro que ele vai tentar acabar com o seu casamento. E isso não é uma maldição hereditária, isso na verdade é a função do inimigo, tentar destruir tudo que está em nossas mãos. E muitas das vezes nós nos tornamos uma postura vitimista, onde, não, isso aconteceu com meu avô e é por isso que está acontecendo comigo. E a gente vai aceitando coisas que Deus nunca, jamais aceitou, tanto para você, e o Evangelho não permite isso. Então o primeiro ponto aqui é, não aceite esse papo de que isso vem antigo na sua história. Ah, isso aconteceu com meu avô, isso aconteceu com meu pai, é por isso que isso está acontecendo na minha vida, então eu estou sofrendo por isso, porque isso veio de família. Não é de família, não é de família. Pode ser que o adversário da nossa alma tenha achado brecha em nossa família, e por causa disso ele vai continuar insistindo com a destruição. Mas o Evangelho aqui diz que nós não sofremos pecados cometidos pelos nossos pais. Nós não sofremos essas consequências. Então, esse papo de maldição hereditária, irmão, pega essa maldição, crava lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz lá em Isaías 53, ele levou sobre si toda maldição, toda dor, toda enfermidade. Então, nós servimos um Deus, e aqui é que está a lógica do Evangelho. Aqui estão homens que conhecem a Bíblia, porque foram os discípulos, homens judeus, que perguntaram para Jesus essas duas aberrações. Ou seja, toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, sem colocar como intermédio Jesus Cristo, nós temos um encontro com um falso Deus, mesmo abrindo a Bíblia sagrada. Porque Jesus é a chave que interpreta toda a Bíblia. Então não adianta você ler Gênesis, Êxodo, Levítico, qualquer livro da vida, se você não usar a chave Jesus Cristo para interpretar aquilo que está sendo falado, você não consegue ter um encontro com Deus verdadeiro. Você vai ter um encontro com uma lei, com um Deus implacável. Que Deus é esse? Que admite a hipótese que uma criança no ventre peque, ou então coloca uma cegueira por causa dos pecados do pai. Que Deus é esse? Como a gente explica bondade no amor desse? Como é que eu posso explicar para você que o que você está passando é fruto de uma atitude do seu bisavô? Como assim? Como é que Deus aceita uma hipótese dessa? Como é que Deus permite isso? Isso não é uma verdade, não aceite isso. todas as nossas maldições foram cravadas em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi feito justiça de Deus. Nós fomos justificados pelo sangue derramado. Ele quebrou toda a maldição. Ele quebrou toda a dor. Lá na cruz de Cristo, todas as nossas mazelas foram pregadas e foram justificadas nele. Mas tem que ter uma explicação para isso. Então Jesus vai dizer, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E aqui entra, irmão, a grandeza do Evangelho. O Evangelho que admite que no mundo nós teremos aflições, o Evangelho que admite que todos nós podemos ser acometidos por tragédias, por acidentes, coisas que cruzam inesperadamente a nossa vida, e nem por causa disso nós temos um Deus ausente. Ele continua Pai, Ele continua nos amando. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu sou testemunha dessa própria palavra. Quando com 17 anos de idade, saindo da igreja, o meu pai é atropelado pelo pastor da igreja, no estacionamento da igreja, e meu pai morre na hora, no estacionamento da igreja. Você imagina toda a minha família olhando aquela cena de um pai que foi brutalmente esmagado por um carro. Não fica imaginando que foi uma cena, não, cara, foi a cena de terror. Uma poça de sangue. Uma coisa horrorosa. Se eu contar detalhes para você, você não dorme essa noite. E eu, um menino de 17 anos, olhando para o meu pai morto e olhando para o lado, vendo a igreja. Vendo o lugar onde as pessoas deveriam receber vida. E aquilo, meu irmão, trouxe exatamente esse questionamento para mim. Como eu consigo ver um Deus bom diante de uma tragédia como essa? Como eu posso admitir que Deus está no controle, que Deus sabe, ou que Deus tem um propósito de me fazer o bem? Aquela passagem, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Opa, como assim pensamentos de paz? Que história é essa? Eu tenho um fato, eu tenho uma história, todo mundo conhece a minha história, pessoas que estavam aqui testemunharam desse momento da minha vida. Não estou inventando história, aconteceu comigo, como explicar isso? E talvez seja a sua história hoje. Como explicar isso que aconteceu com você, ou que está acontecendo, ou o que aconteceu? Como explicar o inesperado? Como explicar a fatalidade? Como explicar a vergonha, a dor, o momento de miséria, o momento de escassez? Como a gente explica isso diante de um Deus que pode todas as coisas? De um Deus poderoso que dá abundantemente além, parece incoerente, parece impossível. Mas Jesus aqui arranca uma afirmação e ele diz que todas as mazelas da nossa vida, elas foram feitas para glorificar a Deus. E eu começo agora com um pouco mais de maturidade, um pouco mais de ferida cicatrizada, eu começo a perceber o que aconteceu lá atrás na minha vida, na verdade me impulsionou para eu viver um tempo novo, para formar o tipo de homem que eu sou hoje, que Deus permitiu, que Deus queria, era um propósito de Deus. Eu tenho explicação? Eu não tenho, mas eu consigo enxergar a bondade de Deus hoje na minha vida. Consigo enxergar fidelidade, porque se ele permitiu que acontecesse, ao mesmo tempo que ele permitiu, ele permaneceu fiel à nossa família, à nossa vida, cuidando da gente dia após dia, não permitindo que a gente desistisse jamais, embora em muitas vezes a gente tenha virado as costas para Deus, mas ele jamais virou as costas para a gente. E ele fez com que essa desgraça na minha vida hoje se tornasse um testemunho para a glória de Deus. Porque se no passado eu era alguém que difamava a Deus, hoje eu sou uma boca que diz, o Senhor é bom, em todo tempo Ele é bom, e o seu amor e a sua bondade permanece para sempre. Independente de condições. E aqui está um cego, e as pessoas estão buscando nele explicações. Como é que Deus permite uma criança nascer cega? Como é que uma tragédia acomete uma vida de uma criança? Quem é responsável por isso? Foram os pais? Não. É a própria criança no ventre da mãe? Claro que não. Quem é responsável por isso? Ele vai dizer, Jesus Cristo, a responsabilidade está em fazer das nossas tragédias lugar de honra para Deus. E aqui, meu irmão, a gente começa a entender o papel da igreja. porque ele começa a discorrer sobre o texto. É necessário que, como é que está escrito na sua Bíblia aí, no versículo 4? É necessário que façamos, esse verbo está no plural. Ele não falou, é necessário que eu faça as obras daquele que enviou. Ele está dizendo, é necessário que façamos. Esse façamos está incluído quem? Todos aqueles que nele crê. As obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que, que ele está explicando aqui? Ora, as tragédias acontecem na minha e na sua vida para que a glória de Deus seja manifestada. E a gente começa a ver isso o quê? Em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, quando o homem cai, quando existe a queda na humanidade, nossos pais ancestrais, Adão e Eva, pecaram, viraram as costas para Deus e o pecado entrou no mundo, uma desgraça. Como é que Deus permite isso? Como é que Deus cria um homem para cair? Como é que Deus cria um homem para dar errado? E nós vemos que justamente no lugar de queda, no lugar de tragédia e de desonra, nós podemos ver o infinito amor de Deus com a vinda de Jesus Cristo. Só veio Jesus Cristo em carne, porque um dia aconteceu uma tragédia lá atrás. Sem que Adão pecasse, sem o pecado de Adão e Eva, nós jamais poderíamos saber que Deus ama pessoas indignas do seu amor. Sem a queda, nós não teríamos a dimensão do tamanho do amor de Deus. E nós poderíamos chegar à lógica de que, não, Deus nos ama porque nós fazemos tudo certo, porque nós nunca erramos, e é por isso que Ele nos ama dessa maneira. Mas com a queda, com essa tragédia que acontece na humanidade, nós descobrimos um Deus que ama pessoas indignas do seu amor. Um Deus que ama você, que ama mim, um Deus que mandou o seu único filho para que, através da sua personificação, através de carne, através de vir, ele morre por mim, por você, para demonstrar um amor de Deus, um Deus que ama pessoas indignas do seu amor, um Deus interessado em você, um Deus que conclui um caminho, uma alternativa, para que o seu plano não fosse abortado, ou que o seu plano fosse por água abaixo. Então Deus cria um homem para se relacionar com ele, o homem cai, o homem peca, o homem se torna indigno desse amor, mas Deus manda o filho para pagar o preço dessa reconciliação, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso a Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é justamente nessa lógica que o Evangelho se manifesta nas nossas vidas. Então a proposta é, você passou por um momento ruim, você tem passado por um momento ruim, alguma coisa tem roubado a sua paz, ou alguma notícia, algum acontecimento tem tentado minar ou roubar a sua fé, aqueles que creem em Jesus vão se alegrar nisso, porque sabem que através de uma vergonha existe dupla honra, que através de uma falência existe uma restituição, que através de uma perca existe uma porção dobrada do Senhor para a nossa vida, porque essas coisas acontecem para que a glória de Deus seja manifestada em mim e em você, para que um mundo possa ver através das nossas vidas o tamanho do amor de Deus, a largura, a profundidade, um amor sem limites. E hoje, quando eu conto a minha história para algumas pessoas que passam por momentos difíceis, pessoas que estão lutando contra tragédias, coisas inexplicáveis, histórias verdadeiramente de terror, e eu compartilho da minha experiência e falo, cara, eu não sei te explicar porque isso aconteceu, eu não posso dizer por A mais B, mas uma coisa é certa, Deus fez na minha vida algo surpreendente. De alguém que tinha tudo para estar longe da igreja. Ora, isso que aconteceu com vocês foi no centro evangelístico, tá? Ou seja, eu permaneço na igreja onde tudo aconteceu e Deus tem me honrado nesse lugar. De forma, irmão, misericordiosa. Não sei te explicar, irmão, mas é um amor que Deus coloca no nosso coração pelo ministério, por essa igreja. Um amor por estar aqui. falando do amor dele, do cuidado dele na nossa vida, e quando eu olho no passado, os momentos difíceis que nós passamos como família, porque foi muito difícil, irmão, não vou dizer para você que foi fácil, foi difícil, cada dia foi difícil você lidar com a ausência de alguém, você lidar com a ausência do provedor da sua casa, você um dia acordar tomando todinho, comendo farinha láctea, no outro dia você não ter nada disso na geladeira, ter luz cortada, e você ver o mundo desabando, o mundo caindo, e ainda assim você confiar que Deus vai fazer da sua história uma história de honra nessa terra. E é assim, irmão, que Deus nos convida a enxergar as tragédias desse mundo. Ou seja, se existe um país na África que está passando fome, a igreja pode ir lá e fazer alguma coisa nesse lugar, para que as pessoas possam se questionar e falar: que povo é esse que move céus e terra, que gastam recursos para levar comida para pessoas que eles nem conhecem? E muitas das vezes nós nos tornamos indiferentes com as tragédias humanas, e Deus está dizendo que nós somos responsáveis em responder às tragédias humanas. Deus te levantou, irmão, para você levar auxílio para alguém, para você ser resposta do amor de Deus para alguém. E quando eu olho para o passado, é impossível não trazer à mente o nome de 3, 4 pessoas que foram verdadeiros anjos na nossa vida, na nossa família. Pessoas que nos momentos mais difíceis apareceram do nada, sem que a gente ligasse, sem que elas soubessem que nós estivéssemos passando, e elas simplesmente chegaram e foram movidas por Deus a trazer compras, a nos emprestar dinheiro, a me ajudar com conselhos, a me ensinar a trabalhar. Vem cá, anda comigo, eu vou te ensinar a trabalhar. Isso, irmão, é ajudar, isso é dar esperança, isso é fazer com que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Então, muitas das vezes, nós estamos orando, pedindo para Deus, para Deus fazer algo, e Deus está falando: eu quero te usar na vida de alguém. A gente sempre está transferindo a responsabilidade para Deus, para que Deus conserte o casamento do nosso amigo, para que Deus venha fazer algo na vida de fulano, para que o dinheiro apareça para lá, e Deus está falando: eu quero te usar para que fulano possa perceber que eu existo, e que através de você, o meu amor está chegando como provisão na vida dessa pessoa. Você consegue perceber uma igreja que tem os olhos espirituais abertos para isso? Onde você começa a perceber que o mundo não é apenas você e os seus problemas, mas que mesmo na situação que você se encontra, você ainda assim pode ser resposta de Deus para a vida de alguém, que você pode suprir a necessidade de alguém, que você pode levar o amor de Deus para as pessoas que estão próximas a você. Então, todos nós na vida estamos em um dos pontos, ou nos dois pontos ao mesmo tempo, ou nós estamos num ponto onde nós nos permitimos ser alcançados pela misericórdia de Deus, ou nós estamos num ponto que Deus exerce misericórdia através das nossas vidas. E a gente fica muito pensando no agir de Deus de uma forma mágica, isolada, como se alguém, um irmão na igreja, estivesse passando necessidade, ele fosse abrir a geladeira dele e está lotada de compra, porque um anjo passou lá e botou comida na geladeira dessa pessoa. Existem testemunhos assim? Eu já ouvi pessoas que foram no caixa eletrônico e sacou dinheiro que não... Enfim, isso são coisas, meu irmão, que eu acho que o ser humano ficou tão surdo porque Deus estava gritando. Deus falou: eu mesmo vou ter que ir lá no banco depositar esse dinheiro. Porque se depender desse pessoal aí, não sai nada. Então a gente começa a ver aqui, porque Jesus ele fala: façamos, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, é necessário que a gente faça, é necessário que eu e você, como igreja, irmão, façamos algo por esse lugar, por esse bairro, pelas famílias que estão aqui representadas, sentadas, que eu e você possamos nos interessar com a dor do outro. Isso é evangelho, irmão. Evangelho não é só vir para a igreja, cumprir um ritual, cumprir uma rotina religiosa, vir para cá, levantar as mãos na hora do louvor, e agradecer, e orar, e agradecer: Deus, obrigado porque eu estou com saúde, obrigado porque meus filhos estão tudo bem comigo, obrigado porque meus filhos estudam no melhor colégio, obrigado porque eu vou embora agora num carro com ar-condicionado. E a gente acha que o evangelho é boa vida, É Deus proporcionando boa vida. Eu posso dizer para você que Deus dá abundantemente, Deus nos prospera? É claro que sim. Eu sou testemunha disso também. Eu não consigo enxergar um Deus que seja glorificado na falência de alguém, na miséria de alguém, na escassez de alguém. Deus não é glorificado nisso, Deus é glorificado na nossa prosperidade. Mas o Evangelho não é fazer com que pessoas se tornem prósperas apenas. A gente não pode fazer da igreja um lugar de consumo, onde a gente apenas coloca a nossa causa pessoal diante do altar de Deus. Isso não é morrer para si mesmo. Isso não é deixar de olhar apenas para si, nem representa amar o próximo como a si mesmo. Então nós como igreja, nós clamamos pela nossa vida. Então talvez você esteja passando por um momento de dor, um momento difícil, um momento onde você precisa dessa individualidade, onde Deus fale diretamente com você. É lícito passar por esse momento, mas quando você atravessar por esse momento, perceba que você pode fazer isso com alguém. Perceba que na verdade você foi levantado por Deus para fazer isso exatamente por alguém. E aqui Jesus começa a trazer a realidade, o quê? Se existe um cego, e se alguém pode fazer algo por esse cego, esse alguém sou eu. E eu vou lá, e a Bíblia diz que Jesus cura esse cego. Qual é o recado que Jesus está dando para os seus discípulos? Aonde existe o mal, é responsabilidade nossa ir lá e desfazer esse mal. Então, se perto de você, eu levo esse ditado para a minha vida, o problema que eu percebo é o problema que Deus me enviou para resolver. Então, se eu tenho percebido que do lado da minha casa, o meu vizinho está a ponto de sair de casa, eu tenho ouvido gritarias, eu sei que aquela família vai se desfazer, peça a Deus sabedoria, porque Ele está te dando condições, visão, para que você seja um agente de cura naquele lar. De alguma forma. Como, pastor? Eu não sei, mas Deus sabe. Ele sabe. Ele não só sabe, como Ele quer levantar você para isso. E se alguém perto, próximo a você, você sabe que perdeu o emprego e que está passando um veneno danado, está passando necessidade, e você sabe disso, se chegou ao teu conhecimento, é porque Deus está falando, vamos fazer a obra do nosso Pai lá. Vamos lá. E vamos falar para essa pessoa que o Pai sabe que ele está passando. E não só sabe como enviou você para levar auxílio para essas pessoas. Porque o Evangelho não é um discurso pessoal apenas, é façamos. Façamos a obra daquele que me enviou. Vamos juntos. E não vamos aceitar o que o mal está fazendo no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro. Você ouviu aqui coisas simples, irmão. Doação de alimento. Como nós estamos, sabe, lutando por isso. Em poder perceber que nós estamos diante de uma comunidade chamada aqui Menino de Deus, onde pessoas não têm o recurso que muitos de nós temos. Ah, mas eu não sou rico, mas existe gente muito pior do que você. Existe gente que, para chegar onde você está, talvez seja a meta de vida dele. Pô, meu sonho é ser como fulano, que vai lá, não sei, se eu tivesse a vida que ele tem, se eu tivesse o carro que ele tem, se eu morasse onde ele mora, eu ia estar feliz da vida. Pode ter certeza que tem pessoas fazendo essa oração. E quando nós fazemos essa campanha, qual é a proposta que nós queremos? Que a nossa igreja seja uma igreja relevante nesse bairro. Não seja apenas uma igreja com uma boa palavra, uma igreja com um conforto, com um ar-condicionado que me parece que não está funcionando bem nesse momento, que eu estou com um calor danado, mas ele está aí. Mas uma igreja que, além da estrutura, do conforto, da palavra e de tudo que está sendo mencionado, é uma igreja que é reconhecida no amar uns aos outros. É uma igreja reconhecida de levar auxílio. E, irmão, quando nós damos uma cesta básica para uma pessoa que precisa, nós não estamos dando apenas comida, nós estamos falando para ela, Deus conhece as suas necessidades. E se você está recebendo essa cesta básica, você pode ter certeza que o amor de Deus está sendo manifestado através dessa igreja na sua vida. Porque Deus conhece a sua história, Deus conhece o seu levantar, o seu deitar, e moveu essa igreja para que você hoje pudesse ter uma refeição na sua casa. Nós estamos chegando, irmão, no dia 21 de dezembro, e essa igreja aqui vai receber 80 crianças, mais ou menos, 70 crianças e mais alguns adultos, talvez pais dessas crianças, nós vamos fazer uma ceia de Natal aqui. Para que fazer isso? Para que fazer isso? Para que elas possam se sentir amadas. Para que elas possam perceber num ato simples, irmão. Como lá em Itaipu, eu já ouvi, eu nunca comi bacalhau. Eu não comi bacalhau, faz 10 anos que eu não como bacalhau. Pessoas que estão clamando, irmão, clamando por um Natal. Onde tem, irmão, um pedacinho de carne, enquanto a gente está raspando pedaços de frango inteiro na lixeira. E eu não quero transformar o Evangelho num discurso de justiça social. Não é isso. Nós não vamos transformar a nossa igreja em uma ONG de assistencialismo. Não é isso. Mas é entender que essa igreja precisa amar todos aqueles que botam as plantas dos pés nesse lugar. Porque Evangelho é você ser resposta para as mazelas de alguém. Existia um cego de nascença e Jesus não foi indiferente a esse cego. Vamos lá e vamos fazer a vontade de Deus na vida dele. Deus não quer esse homem cego. Deus nunca desejou que ele fosse cego. Deus não queria que ele nascesse cego. Mas se ele nasceu cego, a glória de Deus será manifestada na vida dele. Deus não quer que você separe, Deus não quer que você perca, Deus não quer que você vá à falência, mas se isso aconteceu na sua vida, faça com que isso venha glorificar a Deus, quando Ele mover em seu favor, através de nós, irmãos, porque Deus continua a fazer através das nossas vidas. Então, não dá para tratar o Evangelho como se fosse um problema de Deus. E nem o problema do próximo é apenas um problema de Deus. É um problema de Deus que passa por nós para que nós possamos ser resposta para aqueles que precisam. Dia 15 agora, 15 de dezembro, nós vamos fazer aqui um encontro de amigos. É o culto do amigo. O que é o culto do amigo? Nós, como igreja, nós precisamos ter a responsabilidade de na nossa agenda, nos nossos problemas, na nossa correria, entender que Deus nos está confiando pessoas, irmão. Eu fico pensando se os meus amigos descobrissem o amor de Deus como eu descobri, se eles pudessem viver a verdade do Evangelho, porque, irmão, a gente não está falando de religião, a gente não está falando de uma rotina religiosa. Foi o que eu falei hoje de manhã, o Evangelho não é um discurso moral. Eu falo isso com meus amigos, irmão, o Evangelho não é um discurso moral, onde você tem que parar de beber, parar de fumar, parar de sair com mulher. Isso é transformar o Evangelho num discurso moral. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é nova vida, irmão, é você ter vida com Deus, é você acordar pela manhã e falar bom dia, Pai, e saber que o Pai que está no céu te ouve, é se relacionar com o ser. É um ser, meu irmão, que a gente não tem noção do tamanho, da profundidade, do poder. E esse ser se relaciona conosco. Tem intimidade com você. Conhece a sua vida, não apenas conhece, mas ele oferece oportunidades para você viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. É desse Deus que nós estamos falando. E o Evangelho apresenta esse Deus, um Deus pessoal. Um Deus que podemos chamar de Pai, um Deus que intervém na nossa vida, um Deus que muda a nossa história, não apenas para nos honrar, mas para que através da nossa história nós possamos mudar a história de muitas e muitas e muitas pessoas, para que esse amor de Deus possa ser compreendido por um mundo que desconhece esse amor. Um mundo que olha para a igreja hoje e vê a igreja com um discurso moral. A igreja está se distanciando daqueles que precisam de ouvir a verdade, entrando em temas, né? Olha o tamanho da nossa hipocrisia, desculpa eu falar assim, como igreja. A gente vê discursos duros contra o aborto, e nós somos contra o aborto. Nós somos contra o aborto. Mas a gente muitas das vezes age com veracidade contra o aborto, mas não age com essa mesma energia contra um menino que morre de bala perdida aqui na frente. É vida, é criança, é a mesma coisa. Mas o aborto é um discurso moral. A criança que morre de bala perdida numa comunidade sem oportunidade, ou que não estuda, ou seja lá o que for, não é motivo de discurso nosso. Mas por quê? Eu não sei se para você isso é incoerente. Para mim isso é uma incoerência, é uma hipocrisia. Não, eu sou contra o aborto, mas e a criança que está com fome? Que, isso aí é, Deus vai prover. E nesse discurso, a igreja vai se distanciando do mundo. Porque aqui nós somos a comunidade que não peca, nós somos a comunidade que não bebe cerveja, ou então não fuma um cigarro, e a gente vai transformando o evangelho num comportamento, enquanto o evangelho é novidade de vida. Por que eu não fumo? Porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus, cigarro não me traz benefício nenhum, mas só por causa disso? É claro! Não é porque é uma regra que eu recebi de Deus. Deus não vai entregar para você um monte de regra, isso acabou, irmão. Ele nos convida a nascer de novo, a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus não é ler um conjunto de regras, mas é você ouvir a voz de Deus e falar: eu vou ouvir a voz do meu Pai que me ama. É por isso que eu ajo dessa forma, é por isso que eu não frequento tais lugares. Não é porque não é proibido, mas porque Deus, a presença de Deus não é celebrada nesses lugares. É por isso que eu evito certas companhias. Por quê? Porque a presença de Deus não é celebrada nesse meio. É por isso que nós evitamos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Por quê? Porque agora você é filho de Deus. Deus lhe confiou uma identidade. Você agora é separado. A palavra santo quer dizer separado. Não é alguém que está num pedestal que não tem erro nenhum. É alguém separado, é alguém que luta contra o pecado. Por quê? Porque eu quero agradar ao meu Pai. Eu quero servir ao meu Pai. Eu quero ouvir dos céus uma voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E como o Pai é glorificado? Através da nossa vida, naquilo que Ele faz em nós e naquilo que Ele faz através de nós. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, a igreja local é a esperança do mundo. Guarda isso para sempre. E quem é que vai levar essa boa notícia? E quem é que vai espalhar isso? E quem é que vai amar como Cristo amou? E quem é que vai fazer as obras de Deus? Quem é que vai fazer? Somos nós. Nós, como comunidade, sei do Rocha. E cada vez mais, irmão, quero convidar você a se envolver nos projetos dessa igreja. Que você participe, como foi falado aqui, de um pequeno grupo. Para quê? Porque no pequeno grupo você vai ser discipulado e você vai ser preparado para cuidar de pessoas. Meu irmão, é nisso que está a glória de Deus, irmão. Não está num testemunho aqui de que um cara não tinha nada e hoje comprou um carro. Mas está num cara que não tinha nada e prosperou, e hoje faz as obras que o Pai lhe enviou. Continua a fazer, continua a manifestar o amor de Deus. E talvez seja um problema de muitos. Comigo foi um problema meu pessoal por muitos anos. Onde a minha vida se tornou estagnada por tantos e tantos anos. Sabe por quê? Porque eu só me enxergava na vida. O problema era meu, eram os meus problemas, as minhas dificuldades, eu, e o evangelho não se passa só pelo eu, é façamos, somos nós. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida não é só para você, é para todos que estão perto de você. Aquilo que Deus vai te dar não é só para você, mas é para todos à sua volta, para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Então pense, irmão, Deus tem interesse na sua família? É claro, no seu casamento? É claro. O seu casamento, ele é instrumento de cura para outros casamentos. Seu casamento, na verdade, tem que ser uma vitrine do amor de Deus. Isso não aponta para a perfeição, isso aponta para pessoas que sabem e se arrependem uns aos outros todos os dias. Desculpa porque eu errei com você, desculpa porque eu falei, desculpa porque o amor de Cristo não foi estabelecido hoje entre nós, vamos orar, vamos nos arrepender. É isso que é, irmão, não é a perfeição, mas é você entender aonde está o problema, voltar a se arrepender e ali, irmão, traçar uma nova jornada. Queria que você ficasse de pé comigo, nós vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. Quero dizer para você que Deus não é contra você. Deus é por você. Essa é uma afirmação, irmão, muito poderosa. Saber que existe um Deus que é a seu favor. Um Deus que te ama. Em Cristo Jesus, nós somos amados por Deus. Deus não tem interesse no teu choro, no seu lamento. Deus não tem interesse que você viva uma vida sem resposta, uma vida vazia. Uma vida de levantar, meu irmão, pagar a conta e voltar para dormir. Isso não é vida para ninguém. Ou uma vida, irmão, que está correndo atrás de coisas que são fugazes, coisas que vão ficar aí. E nós vemos aí tantas e tantas histórias de pessoas que passaram a vida se dedicando a coisas que quando chegaram, falaram, eu só perdi tempo, nada disso me serve para nada. Do que lhe serve tanto dinheiro se isso lhe custou a sua família? Do que lhe serve estar num rodízio de casamentos e no terceiro, no quarto, no quinto, em saber que você não é amado por ninguém, você não tem a capacidade de amar. Tudo é passageiro, nada dura. Você começa as coisas não se terminam. Você vive situações crônicas, coisas que não passam, coisas que estão sempre ali, estagnadas, presas. E aí a gente vai culpando, vai dizendo que é maldição hereditária, ou vai dizendo que é responsabilidade de A, de B, a gente bota a crise política, a gente diz que é o presidente, mas na verdade somos nós cegos. Cegos diante de um Salvador que quer mudar a história da nossa vida. Porque existe muita gente cega se recusando a ser curada. Existe muita gente cega porque só enxerga a si mesma. Só sabe enxergar a si. E talvez seja por isso que o seu casamento desmoronou. Porque você só sabia enxergar você mesmo, você é cego. Talvez seja isso o motivo de você não conseguir arrumar nada na sua vida. Porque você acha que você é o sol. E tudo tem que girar em torno de você. E Cristo hoje se apresenta diante de você. E Ele está dizendo, vamos mudar essa vida. Vamos viver um tempo novo. Vamos viver uma vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável. Vamos voltar a sorrir. Vamos fazer com que o tempo de honra volte na sua vida. Vamos pôr fim nesse momento de vergonha, nesse momento de miséria, miséria emocional, miséria humana. Mas para isso você precisa voltar a ver. Não porque você não enxergue fisicamente falando, mas é uma visão espiritual. É você saber quem você é em Cristo. Porque em Cristo você é filho de Deus. Amado por Deus. É saber que Deus conhece toda a sua história. E não apenas conhece, Ele quer escrever para você capítulos que não é capaz, que você não tem a dimensão ou a capacidade de escrever. Ele quer, meu irmão, mudar a realidade de tantas pessoas aqui. Mas isso passa, irmão, de você aprender a enxergar. O seu estado hoje de mendigança. Mendigância emocional, se é uma pessoa carente emocional, se é uma pessoa que depende o tempo inteiro de alguém, está o tempo inteiro numa postura vitimista, estado de mendigância emocional, a sua cegueira espiritual te levou a essa condição. Mas perceba, irmão, Jesus Cristo, Ele nos veio para dar vida e vida abundância. Ele veio para curar as nossas mazelas. Ele veio nos fazer ver. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é próximo. E o reino de Deus começa hoje na sua vida. Faça essa oração agora. Eu quero te dar aí alguns segundos para você ser sincero com Deus. Não importa se você nunca orou, se você não sabe orar. Orar é conversar com Deus. E começa a apresentar para Ele o que tem te feito mendigar espiritualmente, emocionalmente. O que tem feito você a desanimar da vida, a não encontrar esperança no dia de amanhã. O que tem feito você chorar noites e noites após noites. Talvez uma tragédia, Talvez algo que foi tirado de você. Talvez uma notícia inesperada. Mas eu quero dizer para você, nada tem um poder de roubar o futuro que Deus tem para você. Porque Ele está dizendo para você que isso que aconteceu na sua vida vai se transformar em dupla honra. Esse tempo de vergonha que você está cego, que você está mendigando, ele acaba hoje porque você começa a enxergar no mundo espiritual aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser realizado. Começa a colocar Deus presente nos seus dias. Antes de sair de casa, peça para Ele, Senhor, que os meus olhos possam ver. Faça enxergar, Pai, aquilo que tem impedido de eu viver dias bons. Faça os meus ouvidos sensíveis à Tua voz, porque Deus quer falar com você, pode ter certeza. Deus não espera de você alguém perfeito, Deus não espera de você alguém que é acima da média para que Ele possa falar com você, não. Ele quer falar com você agora. Porque o sangue do Filho dEle permite que Ele fale com você, não é pelo seu mérito, não é pelas suas boas obras, mas é pela obediência de Cristo que o Pai te ama, o Pai te escuta, e hoje o Pai lhe favorece. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, venha trazer cura para a nossa alma. Venha curar, Senhor, homens e mulheres que chegaram aqui, Pai, que são Teus filhos, são pessoas amadas por Ti, mas que hoje, Pai, se encontram no estado de miséria, se encontram, Pai, no estado de carência, perdidas, pessoas que olham para o futuro com medo, porque não sabem o que irá por vir. Mas hoje, Pai, essa noite, o Senhor nos faz entender o tamanho do Seu amor, e saber que esse mesmo Deus que pode todas as coisas, esse mesmo Deus que quando começa a agir, ninguém pode impedir, esse Deus que não conhece impossível, é esse Deus que está movimentando a sua vida, é esse Deus que traz à existência coisas que não existem, esse Deus hoje traz vida àquilo que já morreu, esse Deus, irmão, Ele não conhece impossível de hipótese alguma, e Ele está dizendo para você, eu quero que você enxergue a vida por outro ângulo. Para de olhar a sua vida de forma pessimista, no lugar do abandono. Esse Deus fez promessas dizendo que se por acaso a sua mãe esquecesse da tua existência, Ele jamais esqueceria. E esse momento de dificuldade, Deus quer fazer com que esse momento venha glorificar a Ele. É por causa desse momento que o amor de Deus vai ser manifestado na sua vida. É por causa desse amor que você vai compreender que Ele te ama. Que Ele não retribui as obras das suas mãos. Talvez você merecesse sim a falência, talvez você merecesse a morte por aquilo que você fez, mas Ele está dizendo para você, eu não te condeno, eu tenho para você uma nova vida, eu tenho para você novas oportunidades, porque os nossos fracassos representam oportunidades para Deus. O seu fracasso hoje é uma oportunidade para Deus realizar algo grande. O seu fracasso hoje vai apontar para a misericórdia de Deus, para a bondade de Deus, para o amor de Deus. Então não desista. Não desista porque Deus não desistiu de você. Não desista, não se sinta um fracassado, porque através da sua fraqueza é que você sairá forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Essa é a mensagem do Evangelho. E se você se sente fraco essa noite, você vai sair daqui muito mais forte, porque Ele é contigo, Ele é Senhor, Ele te ama, Ele é teu Pai. Queria que eu te convidar agora a louvar ao Senhor, que você abrisse seu coração, se tivesse seu momento com Deus, vamos encher esse lugar com a glória de Deus, com o amor de Deus. Abra sua boca, irmão, começa a agradecer a Deus, porque Ele jamais esqueceu de você, Ele jamais te abandonou, Ele te ama,
e Ele quer mudar a história da sua vida.
Amém. Meus olhos fechados. Faz parte do culto, irmão. Oração, ministração, louvor. E toda a igreja tivesse os olhos fechados agora. Michel de Louvor vai cantar mais uma vez essa canção. E se Deus falou com você, irmão, estou sentindo aqui da gente estar orando por você. Você que precisa enxergar beleza na vida. Você que precisa enxergar com esperança o futuro. Você que se encontrou de repente na situação como esse cego, abandonado, esquecido. Mas hoje o amor de Deus, ele vai de encontro ao seu coração. Ele dá uma nova oportunidade para que você possa viver uma nova vida. Se você hoje precisa dessa oportunidade, se você precisa falar, Senhor, me faça enxergar, Pai. Me faça enxergar o Teu amor na minha vida. Me faça enxergar, Pai, que existe propósito para tudo aquilo que eu tenho vivido, que eu tenho passado. Se essa é a tua oração essa noite, quero te convidar a você sair do seu lugar, para que a gente possa estar orando por você, para que a gente possa estar te abraçando, para que a gente possa estar ministrando um tempo novo de Deus na sua vida. Você que precisa viver um tempo novo na sua casa, na sua família. Você que precisa enxergar o futuro com esperança. Você chegou aqui amargurado, triste. Talvez a sua oração é, Senhor, por quê, Pai? Por que, Senhor, nós estamos passando por isso? Por que a gente não consegue, Pai, vencer isso? Por que certas situações na nossa vida não avançam, não mudam? E hoje você teve o entendimento que Deus vai glorificar o nome dEle através dessa situação. Se você precisa de força para vencer, se você precisa hoje crer de uma forma diferente, e se Deus falou de forma particular no seu coração, eu quero, irmão, em nome de Jesus, que você saia do seu lugar. Não permita que nada venha te prender. Permita-se viver um tempo novo. Permita-se falar, eu preciso viver uma nova história. Eu preciso romper com essa situação que eu me encontro hoje. Eu preciso ver a glória de Deus sendo manifestada em situações da minha vida, que até então representam vergonha, dor. Talvez representa um fracasso instaurado em você, mas se você hoje precisa viver um tempo novo, em nome de Jesus, enquanto o ministério de louvor sai, queria que nada permitisse, irmão, se desprende. Quando nós chamamos você para sair do seu lugar, é para estimular a sua fé, é para que você tenha certeza de que você está caminhando rumo a um tempo novo. Senhor, eu quero viver esse tempo novo, eu preciso, Senhor, encontrar esperança na Tua Palavra. E se a Tua oração é essa, Senhor, eu preciso de esperança, eu quero te convidar rapidamente, você que está próximo de alguém, seja um encorajador, chame essa pessoa, fala, vamos lá, vamos orar, vamos viver um tempo novo, que haja esperança na sua casa. Essa é a oração dessa igreja. Nós queremos que haja esperança na sua casa, esperança na sua vida, que você reaja à vida de uma forma diferente. Em nome de Jesus, esse é o momento, irmão, que nós como igreja, nós vamos estar orando junto com você, e nós vamos te pedir, Senhor, faça e que ele possa ver algo que ele ainda não compreendeu. E se você tem sido castigado, irmão, por situações na vida que você tem procurado resposta e não tem encontrado, eu quero te convidar para nós estarmos juntos aqui orando por você. Permita-se a viver uma experiência nova com Deus. Permita-se, irmão, a você viver um tempo novo. Seja lá o que estiver desmoronando diante de você, eu quero te convidar a você, com fé, coragem, ousadia, a colocar isso no altar do Senhor e falar, Senhor, eu quero viver um tempo novo em nome de Jesus. Quero te convidar. Amém? Queria que toda a igreja estendesse a mão para cá. Bem baixinho, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós como igreja, nós queremos orar, Senhor, pela vida dos Seus filhos, Pai. Pessoas que vieram aqui à frente com coragem, com ousadia, crendo, Pai, que irão viver um tempo novo em Ti. Chegando aqui, Pai, apresentando no Teu altar suas fragilidades, seus medos. Pessoas, Pai, que estão vivendo talvez momentos de dor, momentos de vergonha, situações que vão se sucedendo, que vão se transformando em verdadeiras bolas de neve, emaranhados.
E nesse momento, Pai, seus filhos estão clamando, Pai, por ajuda. Clamando, Pai, para enxergar o futuro com esperança. E a Tua palavra diz que Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. E que o Senhor vem nos dar vida, e vida em abundância. Então, Pai, essa noite, nós oramos, Pai, Espírito Santo de Deus, faz somente aquilo que o Senhor pode fazer. Começa, Pai, a nos convencer, Pai, da nossa necessidade de termos uma aliança contigo. Tira, Pai, as escamas dos nossos olhos, que nos impedem de ver, Pai, a Tua vontade sobre nós. Nós, como igreja, nós queremos declarar na vida de cada um aqui um tempo novo, um tempo de abundância. Confia para os Teus filhos uma nova visão, onde eles possam enxergar um Deus de amor, um Deus presente, um Deus que faz florescer a nossa vida com esperança. Então, Pai, em nome de Jesus, independente que os Teus filhos têm passado, independente, Pai, das condições que eles têm atravessado, a cruz nos faz enxergar beleza no Seu amor, a cruz nos faz entender que Tu és um Deus de milagres, um Deus sobrenatural, um Deus que se importa conosco. Então começa, Pai, a entrar na história de cada um, começa, Pai, a trazer vida em ambientes de morte, começa, Pai, a trazer cura para as nossas enfermidades, pessoas que precisam de cura emocional, cura na alma, pessoas que precisam, Pai, de soluções financeiras, seja lá, Pai, o que foi apresentado, famílias aqui representadas, problemas em casamentos, relacionais, em nome de Jesus, faça um milagre, Pai. Restitua, Pai, o nosso lar, a nossa casa, restitui, Pai, a nossa família, restitui, Pai, a alegria de viver, a alegria da salvação. Então, Pai, nós queremos, Pai, orar essa noite pela vida dos Teus filhos, que eles possam, a partir de hoje, experimentar uma nova jornada, que eles possam, a partir de hoje, experimentar um milagre a cada dia, porque Tu és Deus de milagre, Tu és Deus de amor, Tu és Deus que transforma a nossa história. E nós, como igreja, nós pedimos, transforma a história dos Teus filhos. Começa, Pai, a agir. Tudo aquilo, Pai, que está amarrado, tudo aquilo, Pai, que nos impede, que impede, Pai, a nossa visão espiritual, em nome de Jesus, recebe a cura essa noite, para que os Seus olhos possam ver a vontade de Deus sobre a sua vida, que é boa, que é perfeita e agradável. Começa, Pai, a celebrar agora a vitória dos Seus filhos, porque nós, como igreja, nós já vimos o milagre acontecer na vida de cada um, e nós somos gratos, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado aí. Vamos celebrar esse tempo novo, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo que você vai ver e perceber o desenvolver de Deus na vida de cada um de nós, porque em Cristo sempre haverá esperança para a nossa vida. Quem está convidando aqui? O pastor José Luiz, vamos estar encerrando. Próxima quinta-feira, esteja conosco, está com uma série de mensagens muito bacana. Quinta-feira, às 19h30, e próximo domingo, imperdível, pastor Antônio Carlos, às 18 horas. Você precisa estar conosco.
Amém, glória a Deus. Vamos estar terminando, mas eu pedi a vocês para colocar a mão no seu coração, estar conosco, lembrando daqueles que precisam de um milagre, né? Quantos precisando de um milagre nesta noite, como existe um amor em nós, que a gente vem amar aqueles que precisam de um milagre, aqueles que ficaram em casa, né? Aqueles que estão com câncer, aqueles que estão com AIDS, aqueles que precisam de um milagre, porque Deus quer usar você, quer usar a cada um de nós, entendeu? Para trazer cura. Então é pela fé, entendeu? E a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos na casa do Senhor, nós estamos no lugar onde há cura, nós estamos no lugar onde há libertação, a transformação. Vamos estar orando, né, e declarando a cura sobre a vida daquela pessoa, sobre aquele que está com aquele caroço no peito, né, que muitas das vezes estão desenganados pelos médicos, mas nós cremos na cura. Eu creio na cura, eu creio num Deus Todo-Poderoso que faz milagre. É o que nós cantamos nesta noite, Ele faz milagre, Ele continua fazendo milagre e quer fazer um milagre no meio de nós, quer usar você como canal de bênção na vida das pessoas. Vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, por ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Senhor, venha cobrir a cada um aqui com o Teu sangue. Deus, venha trazer a cura, venha trazer a libertação, venha trazer a transformação, Senhor. Deus, Tu és poderoso, Pai amado, para ir naquele hospital, Senhor, e curar aquela pessoa que está precisando, Pai amado, de uma cura nesta noite. Nós queremos um Deus, Pai amado, que é maravilhoso e traz cura no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Pai, muito obrigado. Agora leva o Teu povo para a Sua casa, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor. Cuida da nossa família, do nosso lar. Senhor, venha abençoar a cada um nesta noite. Eu creio na vitória do Teu povo, da Tua igreja. Eu Te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. A bênção apostólica. E o grande amor de Deus e as doces, consoladoras promessas do Espírito Santo seja com toda a igreja que aguarda a vinda do Senhor Jesus. E o povo de Deus diga comigo, amém. Aplauda o Senhor pela cura. Aplausos.